Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite. Essa é a hora H. Feira, 17 de outubro de 2024, a Hora H já está no ar, ao vivo para todas as regiões da Paraíba. Que bom, que alegria saber que você está aí acompanhando a gente aqui, diretamente dos estúdios da Rede Mais, em conexão com a maior rede de rádios da Paraíba. Se liga aí que até às 7 da noite é notícia sem parar, aqui na Hora H.
Dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, dia inteiro.
Chegou a hora, Paraíba. Bora se ligar, hein?
Hora H, pra Paraíba sintonizar, está no ar, a Hora H.
A partir de agora, na Hora H, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão o dia é inteiro. Fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Eleições 2024. Ex-presidente Jair Bolsonaro vem a João Pessoa pedir voto para Marcelo Queiroga no segundo turno da capital. Reações. Em entrevista coletiva agora há pouco na capital paraibana, Bolsonaro provocou o presidente Lula. Minimizou os atritos que teve recentemente com o pastor Silas Malafaia e apostou em estar liberado para disputar a presidência da República em 2026, mesmo estando inelegível. Prisão. Investigação. Homem que ameaçou matar Bolsonaro durante a agenda em João Pessoa é identificado. Preste depoimento à Polícia Civil e vai responder a processo em liberdade. Crime. Ex-candidato a vice-prefeito de São Bento, empresário Rafinha Banana, é preso suspeito de mandar matar empresário no sertão da Paraíba. Corpo de mulher que matou e degolou o próprio filho de 6 anos em João Pessoa passa por exame no IML da capital. Irregularidades. Inspeção constata condições precárias em hospital de Bahia, na Grande João Pessoa, e Ministério Público fecha a unidade. Saúde em pauta. Na entrevista da hora de hoje, a nossa conversa é com o médico André Pacelli.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Uma sexta-feira com tempo parcialmente nublado na maior parte da Paraíba, temperatura máxima em 31 graus e a mínima 25 graus. E agora na Paraíba, 6 e 4.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Paraibanos e paraibanas, o ingrediente da polarização nas eleições do segundo turno nas capitais. No Nordeste, 3 cidades com segundo turno, os concorrentes têm estratégias diferentes no uso dessa polarização ao seu favor. Estou falando de Aracaju, capital do Sergipe, Natal, capital do Rio Grande do Norte, e João Pessoa, a nossa capital da Paraíba. Os candidatos estão adotando estratégias diferentes em relação às imagens de Lula e de Bolsonaro. Na capital potiguar, a disputa está entre os deputados federais Paulinho Freire e Natália Bonavides, do PT. A Natália Bonavides, essa sim, assume integralmente a sua campanha associada à imagem do presidente Lula, já que ela é apoiada também pela governadora do estado, Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores. Por outro lado, Jair Bolsonaro lá apoia publicamente o candidato Paulinho Freire, do União Brasil, mas não decidiu ir à cidade. Não tem uma campanha focada na cidade. Não vai a Natal, diferente do que fará em João Pessoa. Em Aracaju, a vereadora Emília Correia, do PL, tem priorizado as discussões do município ao invés de se associar ao ex-presidente Lula, que em Sergipe perdeu. Aliás, de se associar ao ex-presidente Bolsonaro, que perdeu na cidade em 2022 para Lula. Ou seja, está jogando, evitando a polarização lá, evitando se associar a Bolsonaro, onde Bolsonaro não teve muito sucesso eleitoral. Já na Paraíba, já em João Pessoa, capital do estado, acontece o contrário. O ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, joga todas as suas fichas exatamente na associação com Jair Messias Bolsonaro, que rachou os votos em João Pessoa com o ex-presidente Lula. Mas diferente de Natal, o candidato que foi para o segundo turno com maior vantagem, o prefeito candidato à reeleição, Cícero Lucena, não está jogando esse jogo. Por quê? Porque o núcleo estratégico de Cícero Lucena não pretende fazer acenos claros ao eleitor petista por uma razão. O pensamento da campanha de Cícero considera muito natural a migração de votos dos petistas para ele no segundo turno, já que o seu principal adversário é exatamente um bolsonarista juramentado.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Eroncide está no ar.
Sou eu no ar, na Hora H.
Não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala. Por isso que a gente precisa de uma voz precisa, que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem segredo. A visão de cada lado, o olhar profundo de tudo. Informação com opinião, direta, objetiva e clara, tá no ar. Hora H, chegou, era um cine, pode confiar. Tá no ar. Hora H, chegou, era um cine, voz da Paraíba. Tá no ar. Hora H, chegou, era um cine, pode confiar. Tá no ar. Hora H, chegou, era um cine, voz da Paraíba. Hora H, tá no ar. Hora H, está no ar. A Hora H.
Paraibanos e paraibanas,
vou me entregar totalmente.
Na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus.
Abri os olhos do meu coração. Eu
e nessa noite nós pedimos a Ele, Senhor de todas as coisas, que abra principalmente os olhos do nosso coração. Às vezes, pelas dificuldades, pelas nossas vaidades, estamos sem enxergar. Vendo pelos olhos naturais, mas cegos de visão espiritual. A Há um plano de Deus para as nossas vidas muito além do que podemos, com os nossos olhos naturais, enxergar. Não devemos viver pelo que vemos, mas pelo que cremos. Que essa mensagem, que essa palavra de Deus ao seu coração faça sentido para você no começo desta noite.
Da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça.
6 horas e 11 minutos, começando a Hora H, a hora mais esperada do rádio paraibano. Boa noite pra você, ligadinho com a gente em todas as regiões da Paraíba. Quinta-feira agitada na política, na área policial da Paraíba, e todos os detalhes você confere aqui na Hora H. Convidar você já a interagir conosco, mandar sua interação, nosso WhatsApp. WhatsApp aí, 99346-5236, repetindo 99346-5236. Já manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco na Hora H. Comigo interage no arroba Alisson Bezerra no Twitter e também no Instagram. Acompanha a gente através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Até às 7 da noite, jornalismo sem parar. Aqui na Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
6 e 12 em instantes, vamos trazer os detalhes da agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que é que Bolsonaro disse durante uma entrevista coletiva que aconteceu agora há pouco em João Pessoa? Bolsonaro acompanhou durante todo o dia o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nessa campanha eleitoral de segundo turno na capital paraibana. Mas antes, deixa eu informar você que está no trânsito de João Pessoa nesse momento, um pouco complicado ali nas imediações do viaduto do Forró, aqui na BR-230, por conta das obras de triplicação ali próximo ao Carrefour. Então, por conta disso, o trânsito está um pouco complicado em João Pessoa. Mas, se Deus quiser, você vai conseguir chegar em casa ligadinho com a gente aqui na Hora H. Enquanto você está ligado conosco aqui na Hora H, de João Pessoa a Cajazeiras, você também pode olhar para o céu e admirar e ver essa lua linda que está brilhando hoje, abrilhantando toda a nossa Paraíba. Para quem está acompanhando a gente em vídeo agora através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, essa é a maior superlua do ano, que tá agora, fenômeno da superlua. A lua aparecerá maior e mais brilhante. Para quem tá vendo a gente agora através da Mais TV, rapaz, que imagem agora dessa lua em João Pessoa. Você que tá ouvindo a gente aí também no sertão, tá agora no sítio, olha para o céu, olha para a natureza ao redor e consegue observar como essa lua tá brilhante e fantástica hoje na nossa capital paraibana. Aproveita e manda mensagem para a gente, uma foto de como é que tá a lua aí na sua região. Dia de super lua, 99346-5236, repetindo 99346-5236. Coloca de novo, Marcelo Gomes, as imagens aí, Cleiperon. Rapaz, se você tá com celular agora, acesse a Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube, e acompanhe como é que tá a lua nesse momento em João Pessoa. Daqui a pouco eu quero saber como é que tá aí em todas as regiões da Paraíba. 99346-5236. A partir de agora a gente gira com a informação aqui na Hora H. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, cumpriu a agenda hoje em João Pessoa. Ele desembarcou no aeroporto Castro Pinto, em Bahia, por volta de 11h30 da manhã e seguiu em carreata com o ex-ministro da Saúde, candidato a prefeito de João Pessoa pelo PL, Marcelo Queiroga, por algumas ruas da capital. Depois desse percurso, que teve que ser alterado por conta da agenda de Bolsonaro, o ex-presidente concedeu uma entrevista coletiva e ele apontou o crescimento do que chamou de onda conservadora pelo país, defendendo a eleição de Marcelo Queiroga na capital.
O Brasil todo está vendo uma onda conservadora, não é bolsonarista. Conservadora de direito, que defende a família, a propriedade privada, legítimo direito de defesa, que é contra as drogas, contra o aborto, que é uma política externa decente, não é essa indecente que está aí. E um presidente que faça como eu, né? Monte um ministério técnico, sem barganhas políticas, com quem quer que seja, para que o país possa dar certo. No final dela, de 22, eu falei que iam sentir saudade da gente. Isso aí é uma verdade, uma realidade. E, obviamente, isso está na memória do povo, isso nos faz o povo nos tratar muito bem em qualquer uma das 5 regiões do Brasil que se faça presente.
Durante a entrevista, Bolsonaro disse que, apesar de estar inelegível, ainda nutre o sonho e a esperança de disputar a presidência da República em 2026 e provocou o presidente Lula.
Estou inelegível por quê? Porque me reuni com embaixadores e discuti o inquérito 1361 de 2018, abuso de poder político, não ganhei nenhum voto conversando com os embaixadores. E o outro? Abuso de poder econômico. Ontem um evento, quase 1 milhão de pessoas em Brasília, até o carro do som, quem financiou foi o pastor Silas Malafaia. Então foi um julgamento político para atender os interesses do presidente de plantão, que não tem coragem de concorrer comigo, porque seria derrotado com toda certeza, em especial, porque isso não tem nada a apresentar para a população. Até o Bolsa Família, que é em vez de R$190 atrás, quem botou 600 foi eu. Quem trouxe água para o Nordeste fui eu. A obra estava pronta, estava semi-pronta, com a ajuda arrebentada pelo tempo que levou para construí-la.
O ex-presidente também comentou o atrito que teve recentemente com o pastor Silas Malafaia, uma das principais lideranças do campo da direita, do campo conservador no país. O atrito aconteceu por conta do resultado das eleições em São Paulo, mas Bolsonaro disse que já resolveu a situação com Malafaia.
Ele fez meu casamento há 17 anos aproximadamente. Sempre tive um bom relacionamento com ele. Conheço o temperamento explosivo dele. Também entendi, ele deu uma pisada na bola. Falar publicamente, após o primeiro turno, uma questão que era quase que pessoal nossa. Eu não quero rebater o que ele falou, mas sei que vocês queiram. Ainda mais voltei alguns dias depois. Troquei mensagem pelo zap e voltei a falar com ele 2 ou 3 vezes por telefone. Dei por encerrado o assunto. E qualquer atrito entre nós, quem perde é o pessoal de direita, o pessoal conservador, são aquelas pessoas que querem, de fato, mudar o destino do Brasil, porque tem uma memória do meu governo. Para mim, caso resolvido, o Silas Malafaia sem problema nenhum.
Esse aí foi um resumo da entrevista coletiva concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Todos os detalhes dessa coletiva você confere agora acessando www.maispb.com.br. Bolsonaro chega a João Pessoa na reta final do segundo turno, há poucos dias do dia 27, há exatamente 10 dias do dia 27 de outubro, quando Marcelo Queiroga e Cícero Lucena voltam às urnas para disputar a prefeitura de João Pessoa. A visita de Bolsonaro em si, ela não traz novos elementos em relação à candidatura de Marcelo Queiroga. Isso porque, naturalmente, o eleitor de Bolsonaro, ele já caminha com Marcelo Queiroga. Há alguns indecisos ou que possam ter votado em Rui Carneiro no primeiro turno, Luciano Cartacho, impossível, mas há também uma ala bolsonarista que está apoiando o prefeito Cícero Lucena. Pelo que a gente pôde observar nas imagens que foram compartilhadas pelos próprios integrantes da comitiva de Bolsonaro, a exemplo do deputado federal Cabo Gilberto Silva, durante o percurso, diferente das outras vezes que Bolsonaro esteve em João Pessoa, não houve uma presença massiva. Havia sim uma participação do público pessoense, de eleitores e apoiadores de Bolsonaro, principalmente no aeroporto Castro Pinto, mas durante o percurso, principalmente quando Bolsonaro passou nos bairros Castelo Branco, também Miramar, nas ruas, não se via uma presença massiva das pessoas saindo de casa para poder acompanhar a a passagem da carreata de Bolsonaro. O que se viu foi foram os eleitores fiéis, simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, percorrendo todo o percurso. Claro que isso também traz impacto na eleição, porque Bolsonaro é a liderança nacional, mas, repito, para Marcelo Queiroga, o voto bolsonarista já está consolidado, raiz. Agora, aquelas pessoas voltadas para uma pauta mais à direita, há algumas pessoas que ainda e que votam no prefeito Cícero Lucena, candidato à reeleição. Durante a agenda de Bolsonaro em João Pessoa, um homem ameaçou que iria matar o ex-presidente, mas a Polícia Civil já identificou esse homem. Vamos à redação do Portal Mais CB.
Boletim da redação.
Roberto Tagino tem os detalhes.
Doutoral. Em uma rede social, o homem investigado disse o seguinte: Bolsonaro vai ser morto agora na vinda dele aqui em João Pessoa. O atentado já está organizado, não vai escapar. Ao tomar conhecimento da postagem, a Polícia Civil iniciou as investigações e chegou ao responsável, que trata-se de um homem de 43 anos de idade, que seria morador do bairro do Gásio, na zona sul de João Pessoa. Ele foi ouvido e depois liberado e a Polícia Civil continua investigando o caso. Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Obrigado, Roberto, pela participação aqui na Hora H e pelos detalhes dessa agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro em João Pessoa. Para Campina Grande, eleição em Campina Grande, quem gravou um vídeo hoje pedindo voto e declarando apoio à candidatura de Johnny Bezerra foi o prefeito reeleito do Recife, João Campos, que é um fenômeno de voto no país. João Campos articula, juntamente com a cúpula do PSB, uma agenda para este final de semana em Campina Grande. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes das eleições 2024. Lembrando, convidar a você a mandar sua mensagem, a foto de como é que tá a lua agora aí na sua região, 99346-5236, repetindo, 99346-5236, manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H. O Erival tá dizendo que eu não vi o povo na rua. Acho que você não prestou atenção, amigo. Tô dizendo que havia, sim, a presença de pessoas nas ruas participando da carreata de Jair Bolsonaro. Mas os momentos em que houve a transmissão, que a carreata passou pelo Castelo Branco e pelo bairro do Miramar, nas casas, nas residências, a gente não conseguia observar aquilo que aconteceu na eleição passada, que era das pessoas indo para as ruas declarar apoio ou ovacionar Jair Bolsonaro. Havia presença, sim, de pessoas nas ruas, mas uma quantidade bem menor do que foi registrado anteriormente, quando Bolsonaro esteve aqui em outras ocasiões. Estou dizendo que não teve gente na rua, não. Havia, sim, a presença de público na rua, mas numa quantidade bem menor do que aconteceu, por exemplo, nas outras visitas de Jair Bolsonaro a João Pessoa. 99346-5236, 99346-5236. Tem imagens pra gente aí, Marcelo Gomes, da lua iluminando João Pessoa? A nuvem tá querendo cobri-la, mas tá aqui ela iluminando a nossa Paraíba. Hora do intervalo comercial? Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H. Polícia Civil prende ex-candidato a vice-prefeito de São Bento, Rafinha Banana. Ele é suspeito de mandar matar um empresário na cidade. Tem também os detalhes sobre a interdição do Ministério Público da Paraíba em um hospital de Bahia. Tudo isso e muito mais você acompanha daqui a pouco na Hora H. O dia inteiro, em uma hora.
Lá, 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 lá.
Campina Grande completa 160 anos e o governo da Paraíba parabeniza com muito trabalho para tornar a cidade cada dia maior e melhor. Estamos construindo duas grandes obras, o Hospital da Mulher e o Centro de Convenções. Campina também cresceu em infraestrutura, com obras do governo da Paraíba que aceleram o desenvolvimento da cidade, como o Eixo das Nações e o Arco Metropolitano. Foram construídas e reformadas 25 escolas e 17 novos ginásios. O estádio O Amigão e seu entorno também tiveram obras. Tem mais segurança nas ruas com as novas viaturas e o Centro Integrado de Comando e Controle. setor. E mais bem-estar e dignidade para o povo, com o Centro Bautista, o Restaurante Popular, ações sociais e milhares de cirurgias dos programas Opera Paraíba e Coração Paraibano. Campina Grande, 160 anos de um futuro ainda maior. Governo da Paraíba.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na rua General Peroso, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você.
Vende agora, pode ser a hora de tomar um café, sabor que acende a vida da gente, um novo dia, uma ideia, um bate-papo, tudo é outra coisa se tiver café, pequeno, forte, expresso, cappuccino, eu tomo o que vier, alegre, relaxa, convida a sorrir, toda vez que alguém diz, pausa pro café, café São Brás é outra coisa, café, 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 café.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. Quero decidir.
Horas e 27 minutos, Hora H de volta no ar para toda a Paraíba. Aldemar Martins está dizendo boa noite. Em Princesa Isabel, a luz está linda. Nasceu na frente da casa dele. Está ouvindo agora a Hora H e só observando a super lua desta quinta-feira. Olha só, informação de São Bento, que nos escuta agora pela aqui na Rádio Solidária FM. A Polícia Civil prendeu hoje em São Paulo o ex-candidato a vice-prefeito de São Bento, Rafinha Banana. Ele é suspeito de mandar matar um empresário na cidade. Clinton Medeiros tem uns detalhes aqui na Hora H.
Olá, Alisson, Heron, todos que nos acompanham aqui na Rede Mais, no programa Hora H. Olha, hoje a cidade de São Bento foi pega com essa notícia impactante. O ex-candidato a prefeito pelo Republicanos, Rafinha Banana, acabou sendo preso hoje na cidade de São Paulo, a capital do estado paulista. Ele é acusado de participar do homicídio de Valdenilson Dantas, ocorrido na semana passada, 3 dias após a eleição. Por sinal, Rafinha foi sócio de Valdenilson na empresa Val Esportes. A investigação e a operação de hoje foi realizada por 2 delegacias especializadas da Polícia Civil da Paraíba. A Delegacia de Entorpecentes e Homicídios de Patos e a DRACO, Delegacia Especializada contra o Crime Organizado. Rafinha Banana, que era candidato a vice-prefeito na chapa de Marco Javi, inclusive vinha fazendo postagens, mesmo após as eleições, relacionadas à eleição 2024, mas outros assuntos ele não havia comentado. O fato repercutiu na cidade e, claro, lógico, em todo o estado da Paraíba. Os delegados ainda prestarão esclarecimentos numa entrevista coletiva para a imprensa sobre o assunto. A imprensa está toda aguardando. Direto dos estúdios da Rádio Solidária FM, para o programa Hora H, na Rede Mais, Clinton Medeiros.
Hora H!
6h29. Obrigado, Clinton, pelas informações aqui na Hora H. A polícia ainda não detalhou se Rafinha Banana vai continuar em São Paulo, preso em São Paulo, ou se será transferido para João Pessoa ou para São Bento. O ex-candidato a vice-prefeito também ainda vai passar por audiência de custódia. A gente está acompanhando e qualquer novidade traz para você, ouvinte, aqui na Hora H. 993-46-5236. Daqui a pouco tem a sua participação. 993-46-5236. Daqui a pouco tem a sua participação aqui na Hora H. Abraçando o meu amigo Aaron Silva, motorista de Uber, tá nas ruas de João Pessoa, admirando a lua linda que brilha na nossa capital nesse momento, ouvindo na Rádio Pop FM 89.3. 6:30. Você lembra daquele caso onde uma mulher matou e degolou o próprio filho de 6 anos em João Pessoa? Isso aconteceu no bairro de Mangabeira. Durante a ocorrência policial, essa mulher reagiu e tentou matar policiais e foi baleada e socorrida para o hospital de trauma. Hoje, o hospital informou que ela morreu. Nós vamos agora às ruas de João Pessoa acionar o repórter Albemar Santos, que tem mais detalhes e informações sobre esse caso. Albemar, o corpo da mulher continua no IML. Boa noite.
Boa noite a você, Wallace. Boa noite a quem está nos acompanhando através da Rede Mais Hora H. Olha, familiares estiveram lá no IML e também tiveram no Hospital de Emergência e Trauma para proceder com relação à liberação desse corpo. O que é que acontece? A morte dessa paciente ocorreu por volta das de 1h20, 1h30 dessa madrugada. Maria Rosália Mendes, de 26 anos, ela estava internada no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena desde o último dia 20 de setembro. O médico Flávio Fabris, que é responsável pelo laudo, não comentou sobre as causas da morte dessa paciente, pois esse laudo que vai ser emitido em relação à morte dela, a causa da morte, só vai ser liberado em um prazo de 10 dias. Mas a provável consequência deve ser complicações por conta dos disparos que ela sofreu na ocorrência em que se envolveu, quando lá no bairro de Mangabeira, no seu apartamento, ela acabou matando a golpes de faca, depois degolando, decapitando o filho, o próprio filho de apenas 6 anos de idade. Policiais militares que chegaram lá para atender a ocorrência flagraram essa mulher, a mãe, sentada em uma cadeira, já com a cabeça do filho separada do corpo. Essa mulher teria atentado contra a própria vida e também contra a vida dos policiais. Daí ela precisou ser contida com disparos. Foram 14 tiros. Ela deu entrada no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena e ficou até a madrugada de hoje tentando sobreviver. A morte dela foi confirmada, como já dissemos. Informação de que, inclusive, ela já tinha dado entrada, tem registro de entrada de atendimento no complexo psiquiátrico Juliano Moreira, aqui na capital. Bom, durante todo esse período que ela ficou interna, informação de que nenhum parente teria ido visitar essa mulher, pelo menos nos primeiros dias, lá no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. Infelizmente, a gente volta a relembrar esse caso que chocou João Pessoa, Paraíba e o Brasil, Alisson Bezerra.
É um caso triste, né, Albemar Santos? A gente olhar uma jovem de 26 anos, não bastava apenas matar como ela matou, ela foi além, decapitou o próprio filho, ficou com a cabeça do menino no colo, e essa criança pedindo socorro lá durante a madrugada. A gente imagina como deve ter sido angustiante para essa família, para essa mãe, para essa criança. Enfim, que Deus tenha misericórdia. E que
para a criança, Wallace, para os vizinhos que escutaram os gritos de socorro, para todo mundo que se envolveu, os próprios policiais, inclusive policiais que participaram dessa ocorrência, estão fazendo hoje acompanhamento psicológico por conta da situação presenciada. Eu me lembro do Tenente Coronel Ferreira, que é o comandante do 5º Batalhão, foi o primeiro a me passar a informação.
A chegar também, né?
E ele relatava que em todo o tempo de polícia militar, cerca de 20, 25 anos de polícia militar, nunca tinha visto coisa tão chocante como o que foi presenciado naquele dia, Alisson.
Há atitudes, Albemar, da sociedade que infelizmente ainda surpreende a gente, né? A gente observar que uma mãe tem a capacidade de matar o filho, uma criança de 6 anos, e ainda decapitar essa criança, ficar com a cabeça do menino no colo, quando na verdade aquele menino só queria carinho da mãe, só queria atenção, e era isso que ele buscava, né? Obrigado.
Agora, uma coisa é fato, Alisson. Não estava normal, viu? Deixa eu pedir licença aqui para você para registrar
aí
um flagrante, Alisson. A gente acabou verificando aqui uma situação que é muito complicada. Não sei se dá para você enxergar aqui. Eu tô aqui diante de um cabo, eu acho que é de internet.
Tô vendo. Não pegue não, homem, pelo amor de Deus.
Tá vendo?
Não quero registrar um acidente aqui ao vivo na hora H, não.
Esse cabo tá vindo lá de um poste, aqui na avenida que dá acesso ao Bessa Shopping, aqui no Bessa.
Zona Norte de uma pessoa?
E aí tá bem rente ao chão, depois sobe pro outro poste. Ah, esse não é um cabo de energia, com certeza é um cabo da internet. Senão eu tava morto já aqui, né?
É, não pegue não, mas não se arrisque não.
Mas pode ocasionar um acidente para pessoa que tem dificuldade de mobilidade, dificuldade de visão. É um lugar onde as pessoas geralmente atravessam a avenida aqui, uma rua de duas vias, saindo e entrando para o bairro do Bessa aqui. E isso pode ocasionar um acidente, fazer um apelo às empresas de internet, à empresa responsável por esse fio, para chegar aqui e resolver essa questão para evitar acidente, o Alisson Bezerra.
Obrigado, Albemar Santos, pela informação e também por registrar aqui na hora H essa situação aí dos fios soltos aí na avenida, no bairro do Bessa. Essa é a realidade que o Albemar está flagrando no Bessa, Albemar, mas também é muito constante em vários bairros de João Pessoa e em diversas localidades da Paraíba. Isso não é uma situação...
Inclusive, o Alisson, foi pauta de uma matéria da Rede Mais.
Exatamente.
Da Rede Mais.
Como se diz, Albemar, isso não é uma situação isolada, não. Isso está presente no dia a dia do cidadão. E as pessoas não têm dimensão do perigo que isso pode trazer. Primeiro, porque ninguém sabe se é internet, se é energia elétrica, se é telefone, o que é. Segundo, que está ligado diretamente, está passando perto de corrente elétrica de alta tensão. Nós temos, por exemplo, pela altura que o Albemar Santos está apresentando aí, qualquer criança de até 3 anos consegue alcançar esse fio, porque ele está beirando o chão já. Ele está arrastando, quase que arrastando no chão. Não pegue não, Albemar Santos, pelo amor de Deus. Não pegue não. A gente já viu que você está vendo aí ele aí. Mas isso é um perigo e é preciso, de uma vez por toda, que a empresa é responsável pela... a regulação e também pela questão dos postes, que é a Energisa, que tome uma atitude em relação a isso. Não deixe que as empresas de telefonia ou de internet acabem deixando isso acontecer nas ruas de João Pessoa. Isso é um perigo gigante. Gigante, Albemar Santos. Além disso... Só um minutinho, Albemar Santos. Além disso, Prefeitura de João Pessoa. Prefeituras das cidades da Paraíba. Vamos endurecer as fiscalizações, porque isso aí pode trazer um risco gigantesco e trazer problemas grandiosos para a nossa população. Então, a gente não pode aceitar que uma via dessa, movimentadíssima, de carro, de pedestres, acho que aí perto tem uma parada de ônibus, Albemar Santos, se não me falha a memória, aí perto tem uma parada de ônibus, que esse fio fique parado aí. Nós vamos voltar aí amanhã, Albemar Santos, esperamos uma solução para essa situação aí, porque isso aí pode trazer um problema gravíssimo para uma criança, para um idoso, para uma pessoa com deficiência, para uma mulher, para um homem que... possivelmente precise trafegar por aí. Atenção, Energisa, atenção, Prefeitura de João Pessoa. Vamos solucionar essa situação aí agora.
Ô, Alisson.
Oi, Albemar. Desculpa
pelo desabafo,
viu? Eu espero
que ninguém invente de pular a corda aqui, viu?
Não, Albemar Santos, tá bom já. Tá bom. Obrigado, Albemar Santos, pelas informações aqui na Hora H. Amanhã você tem a missão de voltar aí para ver se essa situação tá normalizada e nós vamos entrar em contato, sim, com a Energisa, que é a empresa responsável pela concessão de energia elétrica e também de gerir os postes públicos na Paraíba.
Com você.
Obrigado, Albemar Santos, pelas informações. 6 horas e 38 minutos. Abraçar o Luiz Antônio, tá ligadinho com a gente aqui na hora H. Geraldo Farias, também sintonizado conosco. Francinaldo de Emas disse que havia uma multidão avassaladora acompanhando Jair Bolsonaro. Tinha sim gente lá, repito, mas não era como das outras vezes. Um dos fatores que pode ter influenciado para isso é porque hoje é quinta-feira, horário de almoço, as pessoas estavam trabalhando e não estavam lá aplaudindo ou percorrendo um percurso com o político. Hoje é dia natural, dia de trabalho, dia normal para as pessoas trabalharem. 993-46-5236, tem mensagem chegando para a gente aí? A Paraíba no Ar, boa noite. Oi.
Herói! Menino, opa, Alisson, opa, da Aparecida.
Opa!
Vocês consideram que tem muito voto de Queiroga enrustido? Ou seja, voto em Queiroga, mas não declara voto.
Na verdade, aí, meu amigo, você não precisa nem declarar voto a ninguém, né? algumas pessoas que são apaixonadas politicamente, que vão para as ruas e vestem cores, mas você não tem obrigação nenhuma de declarar voto a ninguém. Ali é só você e a urna. E você pode votar em Quiroga, em Cícero, em Bruno, em Johnny, em Lula, Bolsonaro, Biden, Kamala Harris, enfim, em quem você quiser. Mas voto é só seu. Tem mais gente conosco aí?
Boa noite, Alisson. Boa noite a todos. É Luiz Antônio do Água Fria. Estou passando a mensagem para você aí pela primeira vez.
Diga aí, meu irmão.
Porque eu estou gostando muito do programa.
Obrigado, meu irmão.
É difícil acompanhar neste horário, porque eu estou no fim do meu trabalho, mas hoje eu decidi ligar o rádio na Pop esta hora e estou gostando muito do programa. Parabéns aí.
Obrigado.
Parabéns.
Obrigado.
Então, vou tentar ficar acompanhando vocês todos os dias quando estiver passando o programa.
Espero contar com sua audiência. 18h até às 19h em João Pessoa, Rádio Pop 89.3, de segunda a sexta. Espero você amanhã aqui na Hora H. Olha só, um trem bateu em um carro hoje pela manhã após o condutor do veículo não perceber a sinalização sonora no bairro da Ilha do Bispo e colidir com o trem que passava no momento. Em nota divulgada hoje à tarde, a CBTU reiterou que o sistema de segurança do tráfego ferroviário é seguro, eficiente e está em consonância com a legislação vigente. A companhia esclarece que qualquer incidente envolvendo o sistema ferroviário pode ser evitado por motoristas e pedestres com simples respeito às normas e condutas de segurança nas proximidades da via férrea e também nos cruzamentos. As imagens que foram divulgadas pelo monitoramento interno de segurança em um estabelecimento que fica lá na região mostram que o motorista ultrapassou a linha férrea no momento em que o trem estava transitando lá no bairro Ilha do Bispo. Graças a Deus, foram apenas danos materiais e ninguém ficou ferido. 6h41, bora pro intervalo comercial? Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H. A gente fala sobre saúde, amanhã é dia do médico e quais são os desafios para essa profissão. Tem também a decisão do Ministério Público da Paraíba e do Conselho Regional de Medicina de interditar um hospital na região metropolitana de João Pessoa. As agendas dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa e Campina Grande para esta noite. Tudo isso e muito mais na Hora H, o dia inteiro em uma hora.
Lá, 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 lá.
É o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Campina Grande completa 160 anos. E o governo da Paraíba parabeniza com muito trabalho para tornar a cidade cada dia maior e melhor. Estamos construindo duas grandes obras, o Hospital da Mulher e o Centro de Convenções. Campina também cresceu em infraestrutura, com obras do governo da Paraíba que aceleram o desenvolvimento da cidade, como o Eixo das Nações e o Arco Metropolitano. Foram construídas e reformadas 25 escolas e 17 novos ginásios. O estádio O Amigão e seu entorno também tiveram obras. Tem mais segurança nas ruas com as novas viaturas e o Centro Integrado de Comando e Controle. E mais bem-estar e dignidade para o povo com o Centro do Autista, o restaurante popular, ações sociais e milhares de cirurgias dos programas Opera Paraíba e Coração Paraibano. Campina Grande, 160 anos de um futuro ainda maior. Governo da Paraíba.
Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
Rede Mais. Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
E 45, Hora H de volta no ar para toda Paraíba, abraçando Jonas Victor, tá ouvindo a gente agora na Clube Academia
João
Pessoa, mandou mensagem pra gente aqui na Hora H em Coremas, Sertão da Paraíba. A Sebastiana Soares está ouvindo a gente no bairro Cabo Branco, em Coremas. Um abraço para Coremas e região. Todo mundo ligado com a gente aqui na Hora H. De volta, vamos à redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Uma fiscalização do Ministério Público da Paraíba e do Conselho Regional de Medicina encontrou uma situação precária em um dos maiores hospitais do município de Bahia, na região metropolitana de João Pessoa. João Pedro Gomes é quem tem as informações.
Aram que a lavanderia e o bloco cirúrgico do hospital estão sem funcionar, o que traz riscos ao atendimento da população e ao ato médico. O presidente do Conselho Federal de Medicina na Paraíba, Bruno Leonardo, detalhou as ações da fiscalização.
Falta de pontos de oxigênio e também até falta de saneantes. Saneantes que são fundamentais para a limpeza do hospital. Toda unidade de saúde ela precisa ser adequadamente limpa, justamente para evitar, inclusive, infecções mais graves. Dessa forma, os médicos não devem admitir novos pacientes, devem cuidar dos que lá ainda se encontram antes de serem transferidos. O ambulatório, que é um setor que não depende dessa infraestrutura, pode continuar funcionando normalmente com o trabalho do médico e esperamos que rapidamente isso tudo seja resolvido. O Conselho Regional de Medicina quer que a unidade funcione, os médicos querem que essa unidade funcione. É muito importante para a população que essa unidade volte a funcionar, mas nós temos que garantir as condições mínimas. E hoje não existe a mínima condição de uma pessoa dignamente ser atendida naquele local.
O Ministério Público da Paraíba e a Agência Estadual de Vigilância Sanitária também fizeram a inspeção no hospital nesta quarta-feira e suspenderam os procedimentos e cirurgias pelos mesmos motivos constatados pelo CRM. Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes.
6h47, obrigado João Pedro Gomes pelas informações aqui na Hora H. A gente segue na redação do Portal Mais PB porque o governador João Azevedo teve audiências hoje em Brasília com ministros do governo Lula. O resultado dessas reuniões, quem conta pra gente é Roberto Tagino ao vivo aqui na Hora H. Boa noite, Roberto.
Boa noite, Alisson. Boa noite, ouvintes da Hora H. Na capital federal, o governador João Azevedo se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ocasião em que tratou de investimentos na infraestrutura do estado, que contemplam obras no Porto de Cabedelo, na mobilidade urbana de João Pessoa e em aeródromos de vários municípios da Paraíba. Em reunião com o ministro dos Portos e Aeroportos, João Azevedo pleiteou parcerias para execução de obras de expansão do Porto de Cabedelo. Ele também solicitou a homologação do balizamento noturno dos aeródromos de Monteiro, Sousa, Itaporanga e Catolé do Rocha. Em uma reunião com o ministro da Fazenda, o chefe do Executivo Estadual discutiu a liberação da assinatura de operação de crédito no valor de 204 milhões de reais junto à Agência Francesa de Desenvolvimento para a execução de projeto de mobilidade urbana de João Pessoa que visa a implantação do Bus Rapid Service, ou seja, serviço de ônibus rápido na capital paraibana. E a garantia da União, já há uma garantia da União para contratação desse financiamento que já foi aprovado pelo Senado Federal. Então, essas foram as tratativas do governador João Azevedo em Brasília. Hoje, o Alisson Bezerra.
Obrigado, Roberto Agindo, pelas informações aqui na Hora H. 6:49. O Hospital Alberto Urquiza Vanderlei inaugurou essa semana uma rede de apoio para os pacientes atípicos e também familiares. Quem detalhou como é que vai funcionar essa unidade foi o presidente da Unimed João Pessoa, o médico Walter Ramalho.
Que a Unimed cuida de vida, e vida não tem preço. É um valor inestimável e a gente não pode deixar o mais importante do nosso bem, que são as crianças, sob uma estrutura de assistência que não estava atendendo a demanda sob o aspecto técnico e ético. E também, sobretudo, sob o controle da evolução clínica. Então, a Unimed não coloca marca, ela coloca como a melhor referência nacional em saúde. Então, onde ela coloca para ser o melhor. Então, quem desejar trabalhar com a Unimed, que ofereça a mesma qualidade de controle de diagnóstico, de controle da evolução clínica e de, diria assim, rigor de condução do ponto de vista ético e técnico de um tema tão sensível, montando uma rede de apoio que não envolve só a criança, mas também os familiares.
Hora H. Entrevista da Hora.
6:50. Amanhã é celebrado o Dia do Médico. Mas quais são os desafios para essa profissão? Por telefone, a gente conversa agora na Hora H com o médico André Pacelli. Doutor André, boa noite para o senhor aqui na Hora H. Na visão do senhor, quais são os desafios para essa profissão que é fundamental para a vida de toda a população? Boa noite.
Olá, Wallison, boa noite a todos os ouvintes do programa Hora H. Uma satisfação, uma alegria falar com o público de João Pessoa e toda a grande região metropolitana e falar desse assunto, um assunto muito importante. Amanhã você frisava que é o 18 de outubro, o dia do médico, o dia de São Lucas, né, que é o padroeiro da medicina. E para minha satisfação, eu também sou anestesista e anteontem, dia 16 de outubro, foi o dia do anestesista. E para mim é uma alegria poder fazer parte dessa especialidade tão importante, que lida com pessoas que estão num momento muito fragilidade, né? Que é um momento que vai submeter uma cirurgia e o anestesista ele está junto, trazendo um pouco de conforto, de humanização no atendimento. E como você tem sobre o médico é esse profissional que ele não só tem a função, a atividade de tratar as doenças, mas de dar conforto, de dar segurança, de dar um carinho, né, de um olhar diferenciado, buscando não só o diagnóstico, mas sobretudo acompanhar o tratamento das pessoas. E a gente vive um momento muito difícil, né, onde nós temos uma população no Brasil de mais de 200 milhões de habitantes, tivemos uma evolução muito grande com o Sistema Único de Saúde, mas ainda temos pessoas que têm dificuldade de acesso aos meios de saúde, aos procedimentos cirúrgicos, por mais que a gente tenha tido uma evolução nos últimos anos, mas tem uma dificuldade muito, muito importante ainda por conta do custo elevado da medicina, assistência à saúde com a inovação tecnológica, com os insumos que muitas vezes são importados, né, são dolarizados, e isso impacta na assistência. Mas eu tenho absoluta convicção que o médico, e eu também faço parte do Conselho Regional de Medicina, sou um dos conselheiros, o médico, como ele está imbuído de trazer o máximo de atenção ao paciente, de conforto, e ele busca todo o seu conhecimento nos 6 anos de medicina e na sua pós-graduação, que muitas vezes leva 3, 4, até mais anos, ele busca sempre trazer sempre aquilo melhor na sua assistência, que é o princípio hipocrático de não fazer o mal e sim sempre buscar o bem na assistência do nosso paciente. Então, eu fico muito feliz, Wallace, de ter o programa abordar essa temática no momento que a gente está vivendo um período até pré-eleitoral, né, e que a gente vê tantos candidatos discutirem, trazerem propostas para a saúde, mas muitas vezes a gente não observa na prática chegar esses recursos, que são muitos recursos, mas muitas vezes não são soluções que chegam à maioria da população.
Doutor André, eu ia lhe questionar justamente isso. O senhor atua na rede privada e também na rede pública de saúde. A maior parte da população não tem acesso à rede privada e precisa recorrer aos atendimentos no setor público. Na visão do senhor, que está atuando nessas duas áreas, o que ainda precisa ser feito por parte do poder público? Lembrando que o Brasil tem um passo à frente nos demais, à frente de outros países, mas ainda carece de muitas novidades ou de muita atenção. Na visão do senhor, qual a atenção ainda que o poder público precisa dar para a classe da medicina?
Bom, Alisson, de fato, a gente não pode deixar de considerar que houve uma melhoria substancial nos últimos 30 anos. Eu estou formado desde 1991, há quase 34 anos, e a gente percebe que houve uma melhoria substancial com acesso de medicamentos, de diagnóstico e tratamentos. Mas ainda falta muita coisa, sobretudo nas regiões mais longínquas, no interior do estado, nas zonas menos que tem menos população. E a gente sabe que é possível, através de tecnologia, de um atendimento remoto, e a pandemia do Covid nos ensinou muito isso. Então é possível, com investimento disso, que a população, a gente possa ter um melhor atendimento da população do Sistema Único de Saúde. Mas nós temos um importante, que é a complementação, a complementariedade do Sistema Único de Saúde, que é através das operadoras do plano de saúde. A gente sabe que ainda é apenas um quarto da população brasileira, né, 25%, ou seja, quase, vamos dizer assim, vamos generalizar, 50 milhões de brasileiros, eles têm condições de adquirir um plano de saúde, né? Então essas pessoas conseguem ter uma assistência um pouco mais diferenciada, um pouco melhor, que mais célere o atendimento, com os hospitais mais diferenciados, com clínicas de diagnóstico, que conseguem marcar com uma certa rapidez os exames, mas infelizmente, como a gente tem uma população, a distribuição de renda da população ainda é muito desigual, nem toda a população ainda consegue adquirir alguns desses planos, e a gente há de convir, eles têm alguns valores até elevados, mas o que é importante é que a gente consiga fazer com que a população possa ter uma melhor distribuição de renda e possa adquirir. Aliás, o plano de saúde é um dos maiores consumos da sociedade brasileira, isso já é estabelecido em várias pesquisas, junto do própria, junto de um veículo, junto de estudar numa escola de bom nível, bom padrão, geralmente uma escola particular, mas a grande maioria da população ainda não tem condições de adquirir um plano de saúde. Então, nós como cidadãos, de um modo geral, o que é que a gente tem que trabalhar? Para que os parlamentares, nossos agentes públicos, possam direcionar os recursos àqueles, principalmente aquelas patologias de maior concentração, de maior volume, né? Por exemplo, o diabético, o hipertenso, são aquelas patologias que a maior parte da população tem. É importante também investir em políticas públicas de prevenção, né? Então, a gente hoje não deve só tratar a doença, mas, sobretudo, investir em políticas de melhoria do quadro nutricional, em vacinação, atividade esportiva, de forma que a gente possa ter uma menor população, menos doente e, consequentemente, menos custo para assistência à saúde, e também que a população, logicamente, menos doente, ela acaba produzindo mais no seu trabalho, acaba tendo um relacionamento melhor com sua família. Então é isso que a gente, como cidadão e como profissional que lida na área de saúde, busca e tem expectativa e esperança que possa sempre chegar essa situação de uma saúde mais democrática, mais acessível a toda a população brasileira.
Doutor André, por muito tempo a profissão da medicina, ela foi tratada como algo distante de se chegar, ou algo difícil de se alcançar, uma profissão de muito luxo também, por parte de algumas interpretações. Para quem está ouvindo a gente aqui na Hora H e pretende exercer a função da medicina, o senhor, com mais de 30 anos de experiência, o que é que teria a dizer para esses novos médicos que estão chegando hoje para atender em João Pessoa, em Cajazeiras, em Patos, em Samamed, enfim, nas mais diversas regiões da Paraíba e também do Brasil?
Olha, Wallace, essa pergunta é muito importante, porque, de fato, nós tivemos nos últimos anos uma pulverização de faculdades de medicina, uma mercantilização desses cursos, com até, eu diria, até a abertura inescrupulosa de alguns cursos em regiões sem estrutura nenhuma, faculdades que não dispõem de hospitais de escola, não dispõem de clínicas para que o aluno possa aprender. Então, a qualidade desses formandos fica muito a desejar. Inclusive nós que fazemos parte das entidades médicas, do Conselho Regional de Medicina, da Associação Médica, estamos buscando para que o governo possa adotar o exame de ordem, que é aquele exame que onde no final do curso o aluno pudesse fazer uma avaliação se ele está preparado para exercer a medicina.
Doutor André, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H. 6h59? Obrigado, Paraíba. Obrigado a você que acompanhou a gente nesta quinta-feira, dia 17 de outubro. Nós temos um encontro marcado amanhã às 6 da noite aqui na Hora H. Se Deus quiser.
Hora H. Oferecimento, rede de postos Opção. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Jesus, obrigado Jesus por me ajudar o mal vencer. Obrigado Jesus por meu direito de viver. Obrigado Jesus por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado meu Jesus, obrigado Jesus por mais um dia de alegria. Obrigado Jesus por mais um dia de vitória.